Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Deus abençoe todos. Amém. Já pensando no... Essa semana nós temos reunião de casais? Tem, né? Então amanhã reunião de casais, se Deus quiser. A última, porque na outra quinta-feira nós não teremos... É amanhã, reunião de casais normal, passando essa semana no final da outra já é o encontro de jovem, não é isso? Já é o encontro de jovem. E nós estamos aqui com a relação, já temos a relação dos jovens nossos aqui, que devem estar no encontro. Deu quanto, mais ou menos? Quanto? 76 pessoas relacionadas. E as meninas vão distribuir, os meninos aí também, né? Distribuir para nós, só para os jovens, esse daí só para os jovens. Então, o jovem que tiver interesse, já vai pegando. Se ficou algum jovem que não está relacionado, pode pegar a ficha. E depois o nome dele será incluso na relação. É porque nós estamos fazendo o cadastramento. Né? Tem muita gente que não estava, outros saíram, etc. Por isso que nós, inclusive, pedimos que preenchesse essa fichazinha aqui de... Todos deveriam preencher essa ficha. Inclusive os que já, por quê? Alguns dados que estão sendo exigidos no cartório, lá na cadastramento lá da associação, alguns dados nós não tínhamos. Então, eu peço encarecidamente, porque muito pouca gente preencheu isso aqui. Eu peço a você, que me faça esse favor, que nos faça esse favor. Presta atenção aqui, por favor. Só receba o papel. Então, preencha essa fichinha se já não foi preenchida. Porque muito pouca gente preencheu. Eu quero que todos preencham. Vocês já preencheram? Não, esse aqui é todo bicho de unha. Entendeu? Esse aqui são todas as pessoas. Todas as pessoas. Deve preencher essa fichinha aqui. E coloca lá no casofilácio. Nome, endereço, etc. O RG, o CPF, estado civil, telefone, que normalmente muda. Endereço, às vezes a pessoa muda de endereço. Tem gente que o ano passado não era casado, esse ano é casado, né? Então, a gente precisa estar fazendo isso. Mais uma vez, eu peço a vocês. Por exemplo, às vezes, o fato de ser o Alisson, por exemplo, o fato de ser meu filho, não precisa preencher? Precisa. A Milce, não precisa preencher? Precisa. Né? O ideal é que todos preencham esse papelzinho. A coisa mais simples, você põe em cima da Bíblia aí, 5 minutos, você preenche esse papelzinho. Tem ele aí, filha? Quem não preencheu ainda, alguém vai passar distribuindo também, por favor, aí. Quem não preencheu, quem já preencheu, fala, já preenchi, já entreguei. Quem não, recebe. Você tirou só isso aí ou tirou mais? Hã? Não vai dar, não, porque estou todo mundo interessado em preencher. Tá? Eu acho que não vai dar. Se não deu, depois, na próxima. Gideon, você já preencheu, Gideon? Já? Já preencheu, humilde? Amanda, você já preencheu, irmão? Tá. Entrega para alguém que não preencheu. A ficha de inscrição dos jovens. Na ficha de inscrição dos jovens, tem um papelzinho anexo com as prendas, né, que foram oferecidas o ano passado, esse ano repete a mesma coisa. Esse ano repete a mesma coisa. Tá? Da mesma maneira, também está sendo distribuído também a fichinha do encontro geral, já com bastante antecedência, para você adquirir a sua cesta com antecedência. Inclusive, nós colocamos aqui, ó, que nós temos praticamente dois encontros. Então, a despesa vai aumentar bastante, aumenta bastante. Porque a gente tem praticamente dois encontros. Um com número menor de gente, mas depois, quando você juntar o pessoal que vem, só de mineiros deve vir mais ou menos umas 35 pessoas, de mineiros. Só mineiros vem umas 35 pessoas. Então, eu creio que no total, juntando com o pessoal que apoia, que trabalha, e que vai aí, dá aí umas 150 pessoas para alimentação pesada. O mais rápido possível você puder fazer isso, que nós vamos atender os dois encontros o mais rápido possível. Amém. Mais alguma coisa, Rebeca? Não, né? Ah, outra coisa. Na hora de entregar, né? Na hora de entregar esse produto. Nós estamos ali, na recepção ali atrás, ali ao lado do Dairel ali, a partir da próxima reunião, quando começar a reunião, já vão estar lá duas ou três pessoas em condições de receber. De receber a próxima reunião, se Deus quiser, nós já vamos providenciar isso. Hoje não, porque vocês estarão ou estão recebendo agora. Na próxima reunião, já vão estar ali em condição de receber. Ali atrás. Então chegou, entregou, as meninas vão anotar lá quem entregou, etc. E mais um detalhe. A gente não mostra, não fala e não mostra, não fala. Eu acho que é uma virtude que a igreja tem. Mas muita gente não contribui. Interessante. Muita gente não contribui. Muita gente não entende que toda despesa é feita pela igreja. Mas muita gente não contribui. Não é? É. Tem a relação lá, por isso é que eu faço questão de mandar fazer a relação direitinho, botar o nome da pessoa lá, quem recebeu a cesta, se foi a Tainara, se foi a Rebeca, quem foi que recebeu a cesta. E depois eu passo na frente, dando um visto. Elas prestam conta comigo. Tudo aqui é feito assim. Tudo aqui é feito, elas sabem, às vezes, até mais do que eu. Tudo é feito assim. A gente faz as coisas na maior transparência. Qualquer pessoa que quiser tomar conhecimento do que se passa ali. Então, eu acho que se todo mundo contribuísse, ajudaria muito. É que quase todo final de semana aqui, ó, pessoal de mineiros que vem aí e tal, é almoço, janta para 30 pessoas, para 40 pessoas, para 30 pessoas, para 40 pessoas. E a gente tem uma despesa aqui de energia elétrica aqui, né? De mais de 4 mil por mês, só de energia elétrica, né? A despesa é feita por nós. Toda despesa é feita por nós. Então, a sua contribuição é muito importante. Desde o início da igreja, a nossa intenção era e continua sendo, não pedir. O dia que tiver que fechar, a gente funciona com o que tiver, né? Mas não pede. Porque eu acho que não convém. Né? Nós já temos que, vamos dizer assim, defender o Evangelho assim como ele é. A doação é feita espontaneamente. Até mesmo o dízimo. Tem algumas pessoas que pedem para a gente lembra, né? Mas é uma coisa espontânea. É preciso que você realmente sinta prazer em fazer a sua doação. Amém? Não tem carnê, você não precisa, nós não estamos prometendo nada de volta, você dá, esquece. Pronto. Nós não estamos prometendo nada de volta. Mas que é muito importante, a sua ajuda é. Amém? Da mesma forma que aqueles que são ajudados, porque muitos são ajudados. Da mesma forma, nós não vamos ficar aqui botando o nome das pessoas são ajudadas, não. São ajudadas. E, graças a Deus, em todo esse tempo, não houve nenhum escândalo, né, relacionado com esse negócio. Graças a Deus. Espero que continue assim. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia? A nossa Bíblia em sobre em Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, versículo 11. Na verdade, quando a gente lê Gênesis, quando nós lemos Gênesis, ela é um livro relacionado com a criação. Faz um relato da criação, faz um relato da criação das coisas, da matéria, mas na realidade está relacionando, usando o natural para falar com o espiritual. Usando o natural para explicar o espiritual. Então, quando fala árvore, espécie, quando fala luz, criou Deus os luminares. Está falando dos luminares, mas querendo se referir a nós, ao homem, ao ser humano, aos anjos, à criação espiritual. Então, tudo que você encontrar, que foi dito por Jesus, ela também está, desde Gênesis até Apocalipse, falando a mesma coisa. Em Gênesis capítulo 1, então, versículo 11, está dizendo aí, disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, cuja semente esteja nela. Sobre a terra. E assim foi. Vamos repetir. Disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente. Árvore frutífera. Assim como foram, ele pensou em árvores, a árvore que ele está interessado aqui é pela árvore que produz o fruto. Por isso é que lá no Evangelho está assim, o machado está posto aí da árvore. A árvore que não produzir fruto. Por quê? Aí já teve gente que me perguntou algum tempo, e por que que a árvore que não produz fruto, como o cedro, o carvalho, são árvores que não têm fruto. São úteis demais. Tem a madeira, o cedro, do mogno, né? Mas são árvores que não produzem fruto. Mas a árvore que Deus está se relacionando aqui, a árvore, nesse caso, está se referindo a nós. E é por isso que lá o machado está posto aí da árvore. Não está falando da árvore, está falando de nós. A árvore que interessa para Deus no momento é a árvore que produz fruto. Aí poderia também pensar, mas aquela pessoa que foi estéril e não tiver filho, porque o fruto aqui é o filho. Mas aquela pessoa que foi estéril e não tiver fruto. Mas Deus não está falando do filho natural. Deus está falando do filho espiritual. Não é assim? Então, a pessoa estéril pode gerar filho para Deus. Deve gerar filho para Deus. O fruto tem que ser segundo a sua espécie. O fruto tem que ser segundo a sua espécie. Que espécie de gente eu sou? Que espécie de pessoa eu sou? O meu fruto Ele é o meu fruto que vai dizer que espécie de gente eu sou. Por isso é que é importante, é fundamental, que a árvore dê fruto, porque a gente só sabe, nós só vamos julgar a árvore pelo fruto. Porque eu posso falar, pensar e etc. Mas peraí, então vamos ver, mostra o seu fruto. E aí então nós avaliamos, Deus, e nós não, mas Deus vai avaliar a pessoa pelo seu fruto. Enquanto não tiver fruto, é como se Deus não conhecesse você ainda. É como se Deus não conhecesse você. Como que é esse fruto? Como que acontece esse fruto? É um fruto, não é um fruto natural, é um fruto espiritual, é um fruto da sua boca. É um fruto que a fé que você tiver, ele vai ter. A fé que você tiver, ele vai ter. O que você pensa, ele vai pensar. O que você sente, ele vai sentir. Tá bem? Tal pai, tal filho. Então, você vai conhecer o filho, você vai conhecer o pai pelo filho. Amém? Quando Paulo fala, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, Paulo, ele chegou, assim como os outros demais apóstolos, fazer igualzinho Jesus fazia. Eles procuraram fazer exatamente como Jesus fazia. Em tudo, em tudo. Agora, repara para você ver na preocupação de Jesus fazer igual a Deus. Amém? Ele falava, o filho não pode de si mesmo fazer nada. Se o pai não ensinar para ele, se o pai não mostrar para ele, ele não faz nada, se o pai não mostrar. Então, Jesus fez igual a Deus. Ele atribuía a Deus os seus feitos. Não fui eu que fiz, foi o meu pai que fez. E eu faço igual ao meu pai, para glorificar meu pai. Nós imitamos, a gente imita os nossos pais na fé. A gente copia nossos pais na fé. Então, hoje nós somos filhos. Lembra daquela passagem lá de Malaquias, quando ele fala, converteu o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais? Então, a gente precisa fazer igual aos pais. Assim? Quais são os nossos pais hoje? Os filhos daquela época são os nossos pais hoje. Nós fazemos igual Jesus, fazemos igual os apóstolos, nós fazemos igual os discípulos. E o discípulo faz discípulo. Um discípulo faz outro discípulo. E todo discípulo, a origem dele é Cristo. Então, por isso que ele fala assim, a árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie. A espécie, que espécie de gente nós somos? Filhos de Deus. Que espécie, de qual árvore nós pertencemos? Aí nós vamos lá em João capítulo 15. João capítulo 15. Né? Jesus fala assim, eu sou a videira verdadeira. Versículo 15, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, toda vara em mim, ou seja, todo galho dessa árvore, nós fomos enxertados nessa árvore. Então o nosso fruto tem que ser o mesmo fruto daquela árvore. Não é não? Então, quando nós fomos enxertados ali naquela árvore, demorou um tempo para a gente adquirir a essência daquela árvore, adquirir a... como é que chama? Como? A natureza da árvore. Não tem aqui um biólogo, eles chamam um agrônomo. Agrônomo, para explicar para nós. Então, quando o galho, quando você foi enxertado ali, no começo, a sua natureza não era a natureza daquela árvore. O seu fruto não era aquele fruto daquela árvore. Mas quando você foi enxertado ali, passou algum tempo e você começou a adquirir a natureza daquela árvore. Consequentemente, os seus frutos mudaram. Os seus frutos também mudaram. Então Jesus fala, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira principal. O resto, tudo, todos os frutos têm que parecer comigo. Todos os frutos têm que ser igual a mim. Eu sou a videira principal. E vocês, os ramos. Os... Amém? Agora, se alguém ligado a mim, por isso que lá em Gênesis ele fala assim, ó, em Gênesis capítulo 1, versículo 11, ele fala assim, ó, cuja semente esteja nela, dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela. Deus fala, aquele que em mim, cuja semente esteja nela. Nós somos o quê? Nós somos o quê? A semente. Aí a semente nela. Nela quem? Na árvore da vida. A semente na árvore da vida. Ali nós vamos ser também uma árvore. E o nosso fruto, ou aquele que estiver ligado a nós, vai produzir também o mesmo fruto. Amém? Vai produzir o mesmo fruto. Tem um versículo interessante na Bíblia que fala que não se pode semear dois tipos de semente. Não se pode semear dois tipos de semente no mesmo chão, no mesmo campo. Então, por quê? Porque a árvore, o ramo enxertado nessa árvore aqui, ele, no começo, talvez, ele sinta dificuldade em produzir o fruto. Mas vai chegar um ponto em que ele vai ter que produzir o mesmo fruto. Aí, não pode duas sementes ser semeadas no mesmo lugar. Só tem que existir um tipo de fruto naquela árvore. Naquele povo, né? Aí Jesus disse assim, ó, saiu o semeador a semear sua semente. Aí alguém chega e diz para ele, senhor, mas quem que semeou? O senhor não semeou uma semente? Veio outro e semeou a semente? Veio. Mas errado. Está errado. Porque não pode existir duas sementes no mesmo campo. O trigo e o joio está errado. Então Deus fala, vai chegar um momento em que vai arrancar o joio e vai ficar o trigo. O certo é, irmãos, que tudo isso é para poder explicar o quê? É a palavra. Tudo isso é para explicar o seguinte, a palavra. O que você fala é o que o outro vai ser. Se você fala e a pessoa escuta e acredita, ela vai ser, você vai mudar o comportamento daquela pessoa pelo que você fala. Você vai mudar a natureza da pessoa pelo que você fala. E pelo que você escuta, você é mudado. Presta atenção. Quando você fala, você muda o outro. E quando você escuta, você é mudado. Amém? Jesus fala aqui no versículo 3, João 15, 3. Lê, por favor. Lê o 2 e o 3. Toda vara em mim. Vai.
Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Amém. Repete.
Toda a vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto.
Versículo 3. Como que ele limpa?
Vós já estáis limpos pela palavra que vos
tenho falado. Pela palavra, ele vai limpando. Quer dizer, a Virgínia, muita coisa ela não entende, ou não entendia. E ela, então, às vezes falava, e aquela semente que ela falava não era boa. Mas então Deus percebeu a sua intenção de falar, a sua vontade de produzir, de fazer. Então, Deus interessa em nos limpar. Deus interessa em nos lavar, em tirar os nossos defeitos. Amém? Então, se Ele percebe que nós estamos fazendo isso, que nós estamos gerando filhos para Deus, que nós estamos... Deus interessa em nos limpar. Ou seja, de dar para nós mais entendimento, mais sabedoria, dá para nós mais conhecimento, para que nós transmitamos isso aos outros, para que a gente pega, chame o outro e explica para ele. E nós vamos limpando uns aos outros, através da palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. No versículo 4, ele fala, estai em mim e eu em vós. Ó, estai em mim. E eu em vós. O que que é isso? Está em mim. Está de acordo. Quando a Virgínia está dizendo aqui, esteja em mim. Estai em mim. E eu em vós. Eu em vós. Ou seja, eu preciso concordar com você. Você concorda comigo? Mas eu também preciso concordar com você. Eu preciso estar em você e você em mim. Lá ele fala, em Gênesis, ele fala, esteja nela, esteja na árvore. Nós vamos que estar nessa árvore para ser da mesma espécie. Porque os frutos têm que ser da mesma espécie. Existe uma espécie diferente que entrou em nós e que gera fruto para a perdição. Mas se ele tem esse dom de me limpar, de tirar de mim os defeitos, a partir dali eu começo então a gerar os filhos limpos, né? Os filhos de Deus. Eu estou dizendo isso por quê? Porque no versículo 8 fala assim, nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Versículo 7. Se vós estiverdes em mim, ou seja, se você estiver de acordo comigo, e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, se eu estiver de acordo com você, se a minha palavra entrou em você, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Se nós tivéssemos mais unidade com Deus, se nós tivéssemos mais cuidado, nós poderíamos usufruir muito mais. Imagina o quanto Jesus desfrutou da unidade com Deus. o quanto os apóstolos usufruíram com a sua unidade com Deus. Se você estiver em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Eu preciso estar de acordo com ele. Então, gente, esse cuidado deve existir em todos nós. Qual o cuidado? Será que você está de acordo com ele? Então, presta atenção. Esse dia eu vi Edir Macedo falando na televisão lá, um programa, e eu percebi claramente que ele não estava de acordo com o Evangelho. Então, eu falei, ele não está de acordo com ele. Se eu me ligar àquela árvore, porque o Edir Macedo, naquele momento, ele se torna o quê? Uma árvore. Se eu me uno a ele, eu fico igual a ele. Mas na hora, graças a Deus que os meus olhos puderam ver o quê? Não está. Mas tinha muita gente babando. Muita gente. Ué, um programa daquele mostrando todo mundo ali. É muito fácil a pessoa comer aquele prato. Muito fácil. Mas eu percebi claramente, olha, não está de acordo com Deus. Não está de acordo com o Evangelho. Eu não como desse prato. Eu não me uno a essa pessoa. Porque se eu unir a essa pessoa, o que vai acontecer, Tony? Eu vou me tornar um com ele. Eu vou produzir o mesmo fruto que ele produz. E muita gente, às vezes, que está entre nós, às vezes não tem esse cuidado. Ele tem esse cuidado. Não é qualquer coisa que a gente vai falando que você vai examina para ver se você pode comer. A mesa é posta, não quer dizer que você é obrigado a comer, não. Então, não é tudo que o seu namorado fala que você aceita. Não é tudo que sua mãe, seu pai fala que você aceita. Outro dia eu falei isso para o Filipim, parece, né, Filipim? O Filipim ficou até meio escandalizado, né? Ué, então como é que eu vou fazer? Quer dizer, então, é sério. Você não pode, não é tudo que seu pai e sua mãe fala que você... Você pode respeitar, você pode tal, etc., mas não come. Se você entende que não pode comer, não come, porque senão vai te fazer mal. Principalmente namorado, namorada, marido, mulher e tal, etc. Então, produza o fruto. Se você quer, por exemplo, confiar numa determinada pessoa, examina o fruto que ela tem. Você observar, você fala, qual o fruto que você tem que você possa, que eu possa confiar em você? Amém? Qual é o fruto? Porque conforme o filho será também o pai. Amém? Vamos em outro lugar aí para a gente mostrar alguma coisa mais. Isaías capítulo 6. Versículo 11. Então disse eu, até quando, Senhor? Respondeu, até que... Pode ser do 11 para as
Então disse eu: Até quando, Senhor? E respondeu: Até que se assolem as cidades e fiquem sem habitantes, e nas casas não fique morador, e a terra seja assolada de todo. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas se ainda a décima parte dela ficar, tornará a ser pastada, como o carvalho e como a azinheira, que depois de se desfolharem, ainda ficam firmes, assim a santa semente será a firmeza dela.
Amém. Bom, lê novamente, mas lê a partir do versículo 5. A partir do versículo 5. O que, que eu quero? A hora que lê isso aqui, vocês vão entender o quê? Vocês vão entender o quê? A hora que lê essa profecia, vocês vão entender o quê? A terra, as árvores que tinha na terra, interessava para Deus? Interessava? Não. As árvores que existiam na terra, os homens que existiam na terra, interessavam para Deus? Não. Então, o que, que Deus fez? Ele veio lançar uma semente, a semente de piedosos. Uma semente, alguém que pudesse ser útil a Deus, alguém que servisse a Deus. Semente de piedosos. Foi o primeiro. Ele pôs uma semente na terra. Uma semente na terra. E essa semente nasceu. E essa semente cresceu. E essa semente foi a nossa salvação. E nós somos, e essa semente, ela deu muito fruto. E cada fruto deu origem ao povo de Deus. Aí quando lê, você vai ver o que vai acontecer com a terra. A terra vai ser assolada, a terra vai ser totalmente destruída, porque vai chegar um momento em que você não aproveita. Por quê? São várias profecias. Uma diz que eu sou a terra, a outra diz que eu sou a semente. A outra diz que eu sou a palavra. São muitas profecias falando da mesma pessoa, falando da mesma coisa. Cabe a nós realmente entender quando Deus está falando, procurar entender. Porque não é muito difícil. Então, quando lê aí, nós vamos agora ler, vocês vão ver o que, que ele está falando, o que, que o profeta está falando. Vamos lá.
Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos.
Então, repete.
Então disse eu: Ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos.
Então o profeta estava dizendo aí que ele era impuro e ele habitava no meio do povo impuro. Não tinha nada. Mas engraçado. Toca para frente, vai.
Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim.
Então estava se referindo a Isaías? Estava se referindo a Isaías? Isaías estava ali conversando com o anjo, mas estava se referindo a quem? Então ele disse: Olha, eu sou impuro, habito no meio de um povo impuro. Então estava ali, é como se Jesus estivesse falando: Eu vou estar no mesmo corpo deles, Eu vou habitar do mesmo jeito dele. Eu vou ter. Jesus habitou o corpo do pecado. Ele viveu no corpo impuro, de lábios impuros. Para fazer o que ele queria que nós fizéssemos. Então, vai lá, agora tem uma coisa, eu vou tocar nos seus lábios. E mesmo sendo impuro, mesmo sendo gente, mesmo sendo dessa espécie maligna, eu vou tocar nos seus lábios e você vai ser diferente. Eu vou tocar em você e você vai ser diferente. Então foi ele, Jesus, que veio. Viu isso. Eu estou num corpo impuro. Eu tenho os lábios impuros. Todos nós devemos reconhecer isso. Meu Deus, eu estou num corpo que eu não posso brincar. Eu estou num lugar que eu não posso facilitar. Eu habito, eu tenho os lábios impuros. E habito no meio de um povo impuro. Eu não posso facilitar. Porque se eu facilitar, os lábios impuros das pessoas vão me corromper. Vão corromper. É o que eu falo, às vezes, o jovem que muda a natureza de uma hora para outra é por causa disso. As pessoas mudam realmente por causa disso. Mas por quê? Porque nós somos impuros e habitamos no meio de um povo impuro. Mas quando Deus toca nos seus lábios e fala assim, olha, a partir de agora você vai falar uma outra língua. A partir de agora você vai falar uma outra palavra. Vou botar as minhas palavras na sua mente, no seu coração. Daí para frente você vai ser meu filho. Você não vai mais ser filho dessa espécie maligna. Você vai ser filho de Deus. Como que eu sei que nós somos filhos de Deus? Pelo que sai da sua boca. É o que sai da sua boca. Amém? E como ninguém pode ficar vigiando o outro, você vai mostrar o fruto. Olha, o que eu falei, por que às vezes a igreja em determinados lugares não anda, nem para trás, nem para frente. Por que a igreja em determinado lugar tem tanta dificuldade? Às vezes a igreja na sua casa. A igreja na sua casa. Você não vê a igreja na sua casa crescer. Você não vê a igreja na sua casa mudar. Amém? Por quê? Porque ainda a palavra que sai da sua boca, ainda a palavra que sai da sua boca, não é a ideal. Deus ainda tem que limpar muito, sabe? Ele falou, eu vou limpar a árvore que produz fruto, eu vou limpar para que ela fale a minha palavra, de tal maneira que da minha boca saia a semente. Então, estava se referindo a Jesus, que habitou um corpo de lábios impuro, de um povo impuro. Qual então foi a salvação? É que Deus tocou nos seus lábios. E ele passou então a falar a palavra de Deus. Amém? Se de mim sai vida, quem me ouve adquire a vida. Se de mim sai, eu sou a fonte. Então, eu quero resumir bem, dizer para você o seguinte, você só vai saber que espécie você é, quando você vê o fruto sendo útil, sendo interessante para o outro. Amém? Quando Jesus chegou a falar, o jejum que eu interesso é que você converse com uma pessoa oprimida E aquela pessoa sai livre, alegre, feliz. Quando você, uma pessoa que quer morrer, uma pessoa que está angustiada e você conversa com aquela pessoa e ela se sente bem. E você salva. Quando você faz o que Jesus fez, que dia que ele recebia alguém e dispensava aquela pessoa de qualquer jeito? Que dia que ele recebia uma pessoa e ele desviava dela? Não, ele se afastava daquela pessoa, não. Por mais pecadora que ela fosse, chegou lá a prostituta, ele recebeu. Chegou lá o publicano, ele recebeu. E o publicano, ao ouvir, mudou a sua vida. Amém? Então isso é que é filho de Deus, gerar filho de Deus. Você vai fazer um teste, ver o que que sai da sua boca. Experimenta, vê o que que sai, o que que está saindo da sua boca. Gera filho para Deus? Amém, gente? Amém? Então, e com ela tocou a minha boca e disse, eis que tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, depois, Deus não pode pegar o discípulo e enviar o discípulo com a boca suja. Deus não pode pegar o discípulo e enviar o discípulo para poder estragar a vida dos outros. Não. Primeiro, ele pegou os discípulos, ele limpou aquelas árvores, ele cuidou daquelas pessoas. Quando ele percebeu que já podia confiar, que já podia gerar filho, ele enviou a pessoa. E os discípulos saíram e voltaram felizes, satisfeitos. Por quê? Porque os demônios obedeciam eles. Porque as pessoas eram curadas. Porque as coisas aconteciam. Então, quero incentivar você, meu irmão, a fazer um teste. O que que sai da sua boca? O que sai da sua boca gera filho para Deus? Experimenta. Fala do mesmo jeito que ele falou, Senhor, envia-me a mim. Se o Senhor tiver alguém precisando, envia-me. Amém? Eu já contei vários casos para vocês. De pessoas que às vezes você nem conhece, bêbados, pessoas doentes, pessoas assim, angustiadas, pessoas que às vezes estão querendo morrer. Mas se você, Deus pode lançar a mão de você e enviar você lá, misteriosamente você vai aparecer lá, misteriosamente você vai aparecer lá naquela hora. O caso do Ramiro e a Lázara. Né? A gente não conhecia, nós não tínhamos ligação nenhuma, nunca tinha ido na casa dele. De repente, a gente vai passando e sente, mas eu vou, não sei por que carga d'água. Pego lá, Lázara, ô irmão, sobe aqui. O que que ela tinha feito? Ela tinha orado e pedido a Deus que enviasse alguém para ajudar. E alguém que estava disposto a ajudar Deus, foi enviado. Então, se você estiver em condições, se você estiver disposto, e se Deus realmente vê em você, Ele vai enviar você. Só que eu vejo hoje o seguinte, que a maioria não se dispõe. Evita os problemas. Passa os problemas para os outros. Encaminha para a gente os problemas. Encaminha. Usa apenas o serviço do aio. Então encaminha para você o problema. aí passa a batata para você. Quem ganha com isso? Hã? Quem é? Porque aquele que gera filho para Deus, ele não rejeita a batata. Ele não rejeita. Amém? Ele, ó, é assim, aquele que produz fruto, vai produzir mais fruto. Quanto mais fruto você produzir, mais fruto você vai produzir. São os talentos seus que são multiplicados. São as coisas. Se oferece a Deus como ele se ofereceu ali. Ele falou, envia-me a mim. Experimenta, Senhor, enviar. Manda uma batata quente para mim treinar. Manda alguém que precisa ouvir. E o que sair da minha boca. Aí você vai começar a avaliar se o seu fruto presta. Se não, a sua oração, Senhor, não está dando certo, não está funcionando. Eu pedi, o Senhor não ouviu. O que, que aconteceu? Etc. Né? Você vai começar a pedir, conversar com Deus. Você vai crescer. A árvore vai crescer. O galho vai crescer. É assim que funciona. É assim que funciona a obra de Deus. É assim que funciona a obra de Deus. A igreja, ela depende exclusivamente do que nós falamos. Da palavra que sai da boca de cada um. É isso que produz o filho para Deus. Se você traz alguém, esse alguém vai ser recebido. Se você traz alguém, esse alguém vai ser recebido. Alguém vai ter que gerar, alguém vai ter que ser o... A sombra, né? Aquele que vai ser o pai daquela criança. Quantas vezes a gente tinha sonhos, né? Olha, eu sonhei que eu estava grávida, né? Às vezes o homem mesmo sonha que está grávido. Eu sonho, você sonha que com criança novinha, alguma coisa dessa natureza. Alguém que está dependendo de você para se tornar um filho de Deus. Você não vai deixar aquela pessoa morrer. Você não vai deixar aquela pessoa, enquanto ela for pequenininha, ela depende de você. Quando ela tiver sua liberdade para tomar suas decisões, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Ensina o seu filho. Não é, Deus não está falando aí no natural, não. Está falando aí no espiritual. Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Seu filho na fé. Ensina ele para você ver. E quando ele crescer, não se desviará dele. Ensina o seu filho. Qual é o seu filho? Qual é a pessoa que você se preocupa com ela? Qual é a pessoa que, quando precisa, liga para você? Depende de você. Assim como você depende de Deus, ela depende de você. Assim como você depende de Deus, ela depende de você. Amém? É bom isso para nós? É. É. Por quê? A árvore vai crescer. Você vai crescer, você vai entender muita coisa. A partir do momento em que você começar a gerar filhos para Deus. Porque senão, gente, a gente acomoda. Senão a gente fica ali parado. Aí a gente fica assim, sabe? Sem compromisso. Você fica sem compromisso. Agora, se eu tenho compromisso, eu tenho que dar testemunho, eu tenho que mostrar, eu não posso apelar, eu não posso, né, dar mal, mau exemplo, né, eu tenho que ter cuidado em tudo, porque o meu filho está observando. Amém? Amém. Deu para entender? O que que nós falamos lá? Filho, Deus falou, fruto segundo a sua espécie. A espécie que Deus encontrou na terra era maligna. Deus então colocou uma semente boa. A espécie que existia na terra era maligna. E Deus colocou ali uma semente boa, que foi Jesus Cristo. E nós somos fruto dessa árvore, chamada Jesus Cristo. Nós somos fruto dessa árvore. Amém? Consequentemente, os nossos frutos também serão bons. Amém, Wendel? Quantos frutos você tem, Wendel? Assim, ligadão, assim, como é que é? Nenhum? Mesmo? Amém. Pessoas que dependem de você. Pessoas que dependem de você. Depende. Amém? Como é que fala? Adota. Adota, né? Adota um filho. Adota um para você. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, que nós possamos entender isso. Entender que a importância da palavra que sai da nossa boca, o cuidado com o que nós falamos, o cuidado quando nós transmitimos o nosso espírito aos outros, que o meditar do nosso coração é a palavra da nossa boca, sejam sempre agradáveis ao que escuta, ao que ouve. Vai, o Senhor disse, e eu serei com a tua boca. Seja assim, Senhor, que nós, com a nossa boca, possamos apenas ser útil ao Senhor. Que ao tocar os nossos lábios, muda completamente nosso jeito, a nossa maneira de ser. E que esse exemplo, esse desejo, possa alcançar todas as pessoas que tiverem contato conosco. Nós estamos aqui para isso. Será que o Senhor já pode nos enviar? Será que nós já estamos em condições de sermos enviados? Será que a palavra que está no nosso coração, na nossa boca, gera filho para Deus? Ajuda a igreja. Salva vidas. Liberta cativo, oprimido do diabo. Cada um de nós possamos então avaliar, ver